Graça e paz, amados, aqui estamos na nossa reflexão do dia em busca na direção de Deus. E buscando a direção de Deus, a gente fala sobre os processos, mais uma vez, e tratamentos que o Espírito Santo dá à nossa alma para que a gente viva e passe pelos momentos, que a gente vença as circunstâncias na nossa vida. A vida é fácil? A primeira pergunta que eu te faço. Aí você pode falar, Dani, depende. Tem momentos que são, tem momentos que não são. E aí, esses momentos mais difíceis é que muitas vezes nos aproxima da busca na espiritualidade. Às vezes, nós vamos vivendo determinados ciclos repetitivos. E a única maneira de você atravessar os ciclos repetitivos é encontrar por meio da espiritualidade. Aqui no nosso canal a gente fala sobre espiritualidade cristã, respostas que nos permita avançar e sair desses ciclos. São perdas constantes, são áreas da vida que não avançam, são momentos que você vive, que você tem aquela sensação de que não consegue enxergar a próxima etapa, o próximo degrau, qual vai ser o próximo passo. Alguns momentos você pode se ver até como se estivesse preso em um emaranhado de situação, pessoas, núcleos familiares. Alguns momentos isso vai envolver a própria saúde, pode envolver uma perda. Pode envolver uma perda tanto material quanto uma perda, né, de pessoas. Então, são várias, né, as situações. E aí a gente entra, né, em várias vertentes até da espiritualidade, né? Muitos defendem as maldições hereditárias, e aí vem uma série de conjeturação, né, que todas elas têm ali algum princípio espiritual que norteia. Mas sem entrar nesses pormenores, a vida, às vezes, ela se torna confusa, às vezes ela se torna difícil. E assim também como você está passível a atravessar esses ciclos e experimentar algo mais ameno. Aí é que a gente fala, né? A vida é difícil? Depende. Tem que ter um equilíbrio, né? Se eu pego aí um balanço de um ciclo, o que é um ciclo? Um ano, um novo ano, né? Um novo ano que, inclusive, né, na perspectiva do calendário de Deus, né, o calendário bíblico, calendário judaico, é muito interessante porque o ano, na verdade, ele tem alguns marcos, né, eu tenho estudado um pouco mais sobre isso, dentro do calendário judaico, que fala desse ciclo e desse tempo de Deus para a nossa vida, que é totalmente diferente do calendário gregoriano, né, que a gente segue aqui, no Brasil, né? Mas o que é interessante no tempo de Deus, né? É que existe ciclos, existe tempo para todas as coisas. Eu já tinha falado sobre isso, inclusive, aqui no canal algumas vezes, não com essa profundidade, né? Mas o que nos coloca muito diante, né, de um, digamos, de um fator que ajuda, né, no nosso processo, é entender que tudo ocorre quando você está no tempo de Deus, alinhado com Deus, para que você rompa ciclos espirituais, para que você se aperfeiçoe espiritualmente e para que você fique nessa sincronia do Espírito. O que que ele quer para a sua vida? O que que ele sonhou para você? É isso, sabe? Isso é o alinhamento. Porque enquanto você não entender o que Deus pensou para você, quais são as expectativas de Deus para sua vida? E se você também não carregar aquela certeza de estar fazendo aquilo que ele espera de você, aí a sua alma entra no abismo das repetições, no abismo da insatisfação, no abismo do aprisionamento. Muitas vezes fica presa a lugares, a pessoas, a circunstâncias, sem ter a coragem necessária para dar passos na direção que Deus tem para sua vida. Eu até cheguei a gravar um podcast falando, não adianta o Espírito Santo nos dar uma direção e a gente não ter coragem de seguir a direção. Não adianta o Espírito Santo falar o nosso coração de uma maneira clara e a gente não ter autenticidade para abraçar o que ele está dizendo. Tem muitas pessoas que não tomam a decisão em Cristo por falta dessa autenticidade, dessa autonomia, dessa força de personalidade. Você tem que ter personalidade para se posicionar no mundo espiritual. Fala, pô, o que que vai pensar? O que que vai isso? E fulano, e meu pai, minha mãe, meu. Jesus mesmo fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, marido, seja lá o que for, por mim, não é digno de mim. Então, tudo que a gente, puder ousar na esfera, ousar, que eu falo nesse sentido, né, de extrapolar ciclos, de chegar, a lugares que a gente não chegou antes, de conquistar território que foi vindicado para nós, mas que a gente precisa ter bravura para entrar neles. Se a gente não tivesse posicionamento, se a gente não tivesse a força de personalidade, não entra. Aí fica sempre vivendo ciclos repetitivos, sempre aquém do que Deus sonhou e do que Deus projetou para sua vida. E o inimigo, ele não está para brincadeira. A palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que ele puder fazer para deixar você na estaca zero ou no, né, aprisionada em cativeiros emocionais e espirituais, ele vai fazer. Tudo que ele puder fazer para emperrar a sua caminhada, para fazer com que você desista dos seus projetos, dos seus sonhos e viva uma vida sem perspectiva, ele vai fazer. É por isso que quando a palavra nos convida, ela também nos orienta que a gente seja guerreiros, que a gente seja forte, que a gente seja, eu acho que o termo mais assertivo é realmente guerreiros. Quer dizer, exige uma bravura, exige posicionamento, existe treinamento, sabe? Cristo é o general e a gente deve observar muito bem os seus comandos. Exige até mesmo aptidão para manejar muito bem as armas espirituais da luz, para que a gente rompa. Sabe, amados, o Espírito Santo, ele é muito educado. Ele não vai entrar na sua vida arrombando a porta. Não. Ao contrário do adversário de Deus, que fala que ele, né, entra, ele arromba de qualquer maneira, ele quer entrar de todas as maneiras na sua vida. Ele quer de todas as maneiras causar estrago. Mas o Espírito Santo não. E aí é que entra, porque a educação, né, a doçura exige que a gente é que seja bravos para ir, né, ocupar esse lugar que Cristo reservou. É a mesma coisa eu dizer assim, eu estou perdido ou perdida e eu preciso de um refúgio porque eu sei que a posição que eu estou, ela não é a posição adequada, ela me coloca vulnerável a muitos riscos espirituais, eu preciso de um abrigo. Quem é que precisa do abrigo? Eu. Quem é que recebeu a orientação de que existe um abrigo? Eu. Eu tenho certeza que se eu recebesse agora uma notícia, Dani, olha só, daqui 48 horas vai ocorrer uma, sei lá, uma catástrofe natural em tal lugar. E se você estiver ali, olha, você precisa sair correndo porque tem um abrigo em tal lugar. Eu tenho certeza que o mecanismo biológico do meu corpo me permitiria ir em alta velocidade buscar esse abrigo. E Cristo é esse abrigo. E todos aqueles que buscam se refugiar nele, o abrigo está disponível, sabia? E é nesse abrigo, quando você está nele, é que você consegue finalmente se conectar com aquele alinhamento espiritual que te faz entender o propósito, entender o que é que ele tem. Aí sim ele vira o seu general, aí sim ele vira o seu comandante, aí sim você se capacita para desbravar novas fronteiras, novos territórios, colocar a planta dos seus pés aonde ele viu. E aqui, quando eu falo desse desbravar e de colocar a planta dos pés, isso é no natural, sim, né? Porque ele vai abrindo uma série de possibilidades na sua vida, mas é também no sentido de. É no sentido que transcende a nossa realidade, né? A gente está falando realmente das promessas que nos conecta à Nova Jerusalém, a uma terra prometida e a tudo quanto a palavra fala a respeito do porvir, né? Daquilo que vai vir. Porque o que a gente deve ter em mente é que a nossa vida, ela é uma vida muito curta. né? Viemos por passagem. A palavra chega a dizer que a gente é sal e luz nesse mundo, então a gente vem para manifestar, né, de certa maneira, essa luz que Cristo mesmo, né, faz resplandecer em nossa vida. Cumprimos a nossa missão, seja com os nossos talentos, com nossas habilidades, da nossa maneira, construímos o nosso testemunho, somos aperfeiçoados pelo Espírito em vários aspectos. E então, quando o nosso ciclo, ou aliás, quando o nosso bom combate finda, né? A gente encontra apóstolos, né, falando sobre isso. Combati o bom combate, né? E depois, né, vou receber a minha coroa, né? Quer dizer, vou receber a minha vitória porque terminou tudo aquilo que eu tinha para fazer, venci, cumpri a minha missão, estou retornando para a casa do Pai. Então, é mais ou menos isso. Agora, o que a gente pode esperar em meio às dificuldades da vida, né, em relação a tudo isso que eu já coloquei aqui, é que existe um escape, existe um refúgio. Cristo não te fez para sofrer. Ele não te fez para você viver esses ciclos repetitivos, muito menos subjugado. Ele não fala que você vai ficar por cauda, ele fala que você vive por cabeça, você será por cabeça. Você, em outras palavras, exercerá o governo da sua própria vida. E se você exerce esse governo, eu quero entender que a sua vida não pode ser aquém. Ela tem que ser acima do que você pode sequer imaginar. Tem que ser uma vida que glorifica o Pai em todos os aspectos. Ele não quer você aprisionado. Ele não quer te ver triste, ele não tem plano de frustração, ele não tem plano para que você viva prostrado, sem força, sem ânimo. Não são esses os planos dele para sua vida, tenha certeza disso. Mas os planos dele é que você vença o pecado. E muitas vezes o que nos mantém, muitas vezes não, o que nos mantém acorrentados e vivendo uma vida aquém do que Cristo projetou é o pecado. Mas como que eu venço? Em Cristo. Eu venço. E em Cristo eu sigo dia em dia, glória em glória. É com Ele que nós podemos desbravar essas novas fronteiras e territórios e ser vencedor. Agora, depende também de um posicionamento verídico, autêntico. Isso custa muito. Se a gente pega a história de Israel, o que que a gente percebe? Que Israel recebeu uma promessa para entrar numa terra, mas Israel também teve vários comportamentos que fez com que ela demorasse de acessar aquela terra. E muitos não entraram na terra. Isso é o mais lamentável. O que que isso fala? Que se não houver esse posicionamento, se não houver esse alinhamento, a gente corre o risco de nem sequer conhecer os planos e projetos de Deus para a nossa vida. Nem aqui, nem no porvir. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A palavra chega a dizer que a porta da perdição é muito larga. E a pergunta que eu posso te fazer nesse momento é a mesma pergunta que Jesus fez para aquele jovem rico. Vende tudo que tens e me segue. Ele perguntou isso: você quer me seguir mesmo? E aquele jovem rico, ele não pôde pagar aquele preço que Jesus estava pedindo. É claro que quando eu digo isso, eu não quero que você venda tudo que você tem e segue Jesus. Não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes, quando você se aproximar de Cristo, ele vai pedir muito. Sob a sua perspectiva, você vai entender que ele está te pedindo muito. Mas a verdade é que aquele jovem rico não sabia que aquele que estava pedindo tudo para ele tinha muito mais para ele, muito mais. Ele só queria medir o nível de fé, o nível de posicionamento e o nível de entrega. E é essa a chave que precisa virar na sua vida para que você vença os ciclos repetitivos. Às vezes você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que você julga que é muito valioso para viver coisas maiores. Às vezes você vai ter que deixar para trás coisas que você diz: nossa, eu não consigo. É por isso que você precisa estar em Cristo, para que Ele te dê a força necessária, para que com ousadia você desbrave novos territórios, novas fronteiras
e viva o sobrenatural que ele reservou para sua vida, aqui e no porvir, porque aqui é uma projeção, de certa maneira, daquilo que Cristo reservou na glória para você. É apenas um reflexo. Tudo é um reflexo e tudo fala de alguma maneira. Então, amados, buscando a direção de Deus, fica por aqui e que você possa refletir no quanto você tem se posicionado, o que que você tem feito, o quanto você tem aberto mão de você mesma, daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, daquilo que você tem muitas vezes, para viver em prol daquilo que o Pai te direciona. A resposta que você precisa para desbravar novos territórios, novas fronteiras, viver coisas novas e sair dessa ciranda do diabo, desses ciclos repetitivos na sua vida, está na vida espiritual. Mergulhe em Cristo. Eu posso falar com autoridade, porque eu sei tudo quanto Cristo fez na minha vida, desde o dia que eu disse sim para Ele. E eu tenho certeza que o dia que você disser sim, e você verdadeiramente se posicionar nele, coisas novas, você viverá. Coisas novas. Totalmente renovo de Deus sobre a sua vida. Novo nascimento. Você se abre para coisas novas. Amém? Graça e paz. A gente se vê na nossa próxima reflexão, se assim Deus nos permitir. Até lá, tchau.